Bom dia, Wanderson. Bom dia, ouvintes da Rádio Natividade FM. Primeiro, quero pedir desculpas se tiver algum barulho durante a gravação, porque eu estou gravando esse áudio durante o dia, então pode ser que aconteça. Eu não tenho isolamento acústico, então às vezes pode acontecer alguns barulhos, algumas interferências. Bom, eu quero falar com vocês essa semana sobre esse desastre que está acontecendo no país inteiro, que são as queimadas que já perderam o controle e que a gente fica assim apavorado de ver como as coisas estão multiplicando e piorando de forma muito descontrolada. Eu já falei muito sobre isso aqui, já falei toda a minha opinião e eu quero deixar bem claro uma coisa. Em hipótese alguma, eu, enquanto técnica, vejo benefício da queimada, seja para o solo, seja para o agricultor, seja para qualquer coisa que seja. Eu não vejo benefício nenhum. Eu acho que a queimada, ela sempre vai ser prejudicial, ela sempre vai trazer prejuízos aos solos, ela sempre vai gerar perda de solo, ela sempre vai gerar perda da biodiversidade do solo e ela sempre vai trazer consequências tanto para a fauna quanto para a flora daquela região. Então, assim, eu desconsidero qualquer benefício que uma queimada possa ter. Mas em vista de tudo que vem acontecendo, a gente precisa também pensar em algumas ações práticas que possam ser feitas para melhorar isso, para controlar isso, porque nós estamos perdendo a nossa biodiversidade, a nossa flora todinha. Há muita queima de biomassa vegetal, isso está interferindo no clima local. A gente está vendo a situação de excesso de calor, de excesso de um ar muito contaminado, um ar poluído, irrespirável em alguns locais. São Paulo já recomendou aos seus moradores que usem máscaras por conta, não de pandemia, mas por conta do ar muito poluído em consequência dessas queimadas. A gente está vendo aqui na atividade a maioria das nossas matas sendo totalmente destruídas. Então, assim, o que fazer? O que pode ser feito? Eu não sei se eu vou conseguir terminar tudo hoje, mas primeiro quero dizer uma coisa. Foi feito, foi criado, foi sancionado agora em julho, no dia 31 de julho desse ano de 2024, uma lei, eu assim dá vontade de rir, mas é uma lei que fala o seguinte, a lei 14.944, de 31 de julho de 2024, que institui a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo e altera algumas outras leis. O que que essa lei veio trazer? Ela, em princípio, ela pensou assim, que se você orientar o produtor rural, orientar as comunidades indígenas e quilombolas, que ela frisa bem, a usar, fazer uso do fogo de forma controlada, de forma preventiva, você vai diminuir o risco de você ter esses incidentes enormes com fogo. Então, ela considera o seguinte, o manejo integrado do fogo, ela considera a redução da incidência dos danos florestais para que a pessoa possa diminuir essas questões todas que a gente vem vendo por esses incidentes todos. E uma coisa que eu achei positiva nessa lei é que ela coloca a responsabilidade do manejo do fogo, do controle do fogo, da prevenção, das políticas de prevenção do fogo, não apenas da União, mas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ou seja, cada município ele vai ter responsabilidade com o seu território para o controle do fogo. Eu não quero falar sobre essa política, porque ela visa até autorizar o fogo controlado, o fogo preventivo, e a gente deveria tratar o que é um fogo controlado, o que é um fogo preventivo. Eu não quero falar sobre isso porque eu volto a dizer, eu não consigo entender uma prática de um fogo controlado ou de um fogo preventivo que possa trazer benefício para o solo daquela área ali. Então, assim, o que a gente pensa no futuro? O que pode se fazer aqui em Natividade, o município de Natividade? O que pode ser feito aqui? Bom, nós precisamos, com urgência, urgentíssima, elaborar uma política municipal de planejamento e controle de combate a esses incidentes florestais. Ah, mas plano e planejamento, isso fica no papel? Hoje em dia eu odeio esse tipo de coisa de você planejar. Mas existem formas, ter plano que fica no papel. Mas existem formas de você elaborar, construir um plano que seja feito participativo com a comunidade e a partir da construção desse plano, você elaborar uma política pública municipal, uma lei que ela oriente, que ela conduza esses produtores rurais todos de uma forma geral. Não estou dizendo aqui que a responsabilidade do fogo é do proprietário, mas ele tem responsabilidade sim pelo cuidado com aquilo que é seu, por evitar esse tipo de incidente, e caso ele não se ele mesmo não vá fazer uma denúncia, a denúncia pode recair sobre ele. Então, assim, como que seria esse planejamento? Isso vai depender muito da boa vontade, né, da política aqui no município e dos técnicos que o município possa ter. Existe todo um roteiro metodológico que já foi elaborado há muitos anos pelo IBAMA e que ninguém usa esse roteiro. A primeira coisa, isso é simples, a gente precisa fazer um mapeamento, um diagnóstico dessas áreas que estão sendo queimadas, mais atingidas continuamente. Aqui na atividade a gente sabe disso, a gente sabe quais áreas são. A gente tem imagens de satélites que mostram isso. A gente tem o painel do fogo que mostra essas áreas, que eu até te passei outro dia, as áreas que foram queimadas. E ontem eu vi uma área muito pior, que foi aquela que queimou no Cruzeiro do Marambaia. Ela já está no painel do fogo. Ontem ela estava completamente viva, como se estivesse sendo queimada naquele momento. Então você precisa fazer um levantamento, georreferenciar essas áreas. É aqui, é ali, é cá que está sendo queimada. Tentar um acordo junto com o órgão estadual, porque existe uma coisa que se chama CAR, Cadastro Ambiental Rural. Existe uma consulta pública desse CAR, mas a gente não consegue identificar na consulta pública, porque isso aí são informações sigilosas, quem são os proprietários da área. Mas pode ser uma tentativa junto ao órgão estadual para que se identifique quais são os produtores responsáveis por determinadas áreas. Ou, como nós estamos no município pequeno, que se vá até essas áreas e que escute o produtor rural. É preciso também saber ouvir, escutar o produtor rural. O que, que está acontecendo? De que forma que você vem observando que isso inicia? Em que momento que você observa que o fogo se inicia? O que, que tem ali que possa estar ocorrendo, causando esses incêndios de uma proporção tão grande como está sendo? Primeira coisa é um diagnóstico. Segundo, é uma conversa, é uma reunião, é você estar em contato com o produtor e ouvir dele o que é necessário ser feito, porque ele vai saber falar. E quando você escuta o produtor e você coloca isso, olha, eu estou anotando aqui, é uma opinião sua, é uma sugestão sua, quando ele percebe que ele está participando de forma efetiva da construção de um plano, de uma proposta de ação para evitar os incêndios florestais, ele vai se sentir participativo, ele vai se sentir responsável, ele vai ter uma noção maior da gravidade do problema e ele vai ajudar com muito mais boa vontade. É preciso trazer essas pessoas para dentro do município, para dentro da política pública municipal, para dentro dos órgãos municipais e conversar com eles. E aí, no momento que você identifica, que você observou com o produtor quais são as áreas, quais são essas fontes maiores de contaminação, a gente tem a cobertura vegetal nossa, ela está, se eu falei há pouco tempo atrás que a gente tinha 11% de fragmento, nós já estamos perdendo, com certeza a gente está perdendo isso aí. E a partir dessa conversa, desse diálogo com o produtor, buscar com ele também. Quais são as ações preventivas que vocês acham que podem ser feitas para evitar esse tipo de consequências aqui no município? Perguntar ao produtor, conversar com ele e colocar isso também num papel. E depois o município teria, lógico e evidentemente, que estabelecer um centro de gerenciamento do fogo e de seca, porque eu acho que aqui a gente também está precisando de um centro de enfrentamento da nossa escassez hídrica aqui no município. O município vai ter gasto com isso? Olha, se não puder ter um gasto com isso que vai trazer um benefício futuro, eu sinceramente paro aqui a minha conversa. E também trabalhar com campanhas educativas, com esse pessoal, com a zona rural, especialmente na zona rural, porque é lá que a coisa começa. Trabalhar com campanhas educativas e buscar também recursos para equipar, trazer. Olha, eu sei que aqui na cidade, na Secretaria de Meio Ambiente, tem guardas ambientais, mas são 4. O que 4 guardas podem fazer frente a esses fogo que vem acontecendo, se nem o bombeiro consegue chegar nessas áreas de floresta? Porque quando você tem vegetal queimando, você tem um combustível muito bom, a biomassa. Aquilo vai queimar e o fogo atinge, eu já falei isso aqui,
temperaturas altíssimas e a pessoa não vai colocar a vida dele em risco, e tá certo? Não pode, isso é contraproducente você tentar colocar a sua vida em risco para resolver uma situação dessa. Então, assim, quatro guardas e mesmo o nosso corpo de bombeiros não vão conseguir dar conta dessa situação. É preciso repensar no efetivo, é preciso repensar na questão de material de combate ao fogo, se for necessário criar núcleos nas zonas rurais, nesses locais onde o fogo é mais efetivo, ele acontece mais vezes, para que se aconteça esse combate. Então, assim, a gente precisa, Wanderson, pensar em políticas, e depois que você elabora todo esse plano, eu volto a dizer, um plano que tem que ser construído participativamente com a comunidade rural, com o produtor rural, com a população como um todo, não um plano feito dentro do escritório do secretário ou do prefeito ou do vereador e a partir dali você soltar isso como uma bomba na população. Isso não existe, isso não funciona. Tem que ser um plano construído participativamente com o produtor rural. É preciso ouvir, é preciso trazer o produtor rural para dentro do setor público e aí criar leis. E em cima desse plano, estabelecer uma lei, uma política pública municipal de penalidades, com penalidades sérias e aplicáveis. Senão a gente vai continuar tendo esses incêndios eternamente e não vamos ter nenhuma solução. Bom dia a todos e a gente pode continuar falando nesse assunto se vocês acharem pertinente e até a próxima semana, se Deus quiser.